Na verdade, qualquer operação financeira que esteja contabilizada no passivo de uma instituição financeira vai ser contabilizada dessa forma. E esse é um padrão que não é um padrão brasileiro, é um padrão internacional.
Os termos de autorização dos contratos...
Tendo respondido as questões levantadas pelo senador Pedro Taques, passo as considerações do senador Eduardo Suplicy. Em relação ao balanço de pagamentos, de fato, não tem uma transparência nessa apresentação. Eu vou dar em linhas gerais a nossa projeção. Nós estamos estimando para o ano uma balança comercial com superávit de 15 bilhões de dólares, certo? Uma conta financeira na faixa de 81 bilhões de dólares, incluindo investimento direto, certo? E a conta corrente, que inclui a balança comercial, como Vossa Excelência bem conhece, um déficit em torno de 67 bilhões de dólares. O investimento estrangeiro direto na faixa de 65, ou seja, não cobriria integralmente, mas com as outras rubricas da conta de capitais, a situação do balanço de pagamentos é confortável. Então, nós trabalhamos com uma projeção, fazemos simulações de cenários e a situação no que se refere ao financiamento do balanço de pagamentos é uma situação confortável para o país. Nós temos aí um déficit de transações correntes da ordem de 2,8% do PIB projetado para esse ano e o investimento estrangeiro direto, pouco menor, 2,7%. Certo? Então, esse é o quadro.
Com um consequente aumento possível das reservas, então, ao final do ano?
As reservas internacionais, o cenário é de relativa neutralidade que nós fazemos. Nós não colocamos uma projeção de acumulação. O que eu disse anteriormente é que acho que se as condições de mercado assim permitirem, o Banco Central continua o seu processo de acumulação de reservas. O quadro do balanço de pagamentos é esse. Investimento direto praticamente cobrindo o déficit em conta corrente, sobrando um pouquinho e financiado por outras rubricas da conta financeira de capitais. Em relação ao Gini, de fato, o último número que nós temos é o de 2011, da PNAD, que foi 0,501, certo? Mostrando aí uma queda desde 1990 de 0,60 para 0,50, essencialmente. Vossa Excelência conhece bem esse número. No próximo trimestre traremos o gráfico já com possivelmente os dados de 2012. Em relação ao investimento, há vários fatores que afetam, né? Nós temos avaliado isso, as condições de financiamento são relevantes. Esse intangível que a excelência mencionou, a questão das expectativas dos empresários, da confiança, é um fator extremamente relevante. O que nós temos visto, também tive a oportunidade de falar anteriormente, que nas políticas do governo, atacando o lado da oferta, há uma série de fatores de criação de um ambiente institucional para o investimento e operacional mais favoráveis. Né? A redução, a desoneração da energia, a desoneração da folha de pagamentos, né? A qualificação da mão de obra com programas de larga escala. Né? Todos essas iniciativas de governo militam no sentido de criar um ambiente mais favorável para o investimento e de despertar essas expectativas dos empresários em relação ao futuro da economia e, enfim, destravar essa questão do investimento. A questão da poupança é fundamental. Eu mencionei aqui anteriormente, acho que um pouco de poupança externa adicional terá que ser absorvido. Nós estamos vendo um déficit de conta corrente um pouco menor, mas financiável. Não é? Iniciativas internas para aumentarem a poupança são positivas no sentido de apoiar o investimento. Mas, enfim, é uma área de grande complexidade, porque depende de comportamento, não é? De expectativa em relação ao futuro. As condições hoje do mercado são condições favoráveis do ponto de vista de demanda, não é? Até de utilização da capacidade. Tem um pouco de espaço ainda para utilizar na manufatura, mas, enfim, são condições correntes favoráveis. Expectativa em relação ao futuro, acho que todas essas políticas, fluindo os resultados, criam esse ambiente de melhora para o investimento. Então, essa a minha breve colocação a respeito do investimento neste momento.
Muito obrigado.
Em relação às indagações da senadora Cátia Abreu, a sua primeira questão fazia referência à competitividade na indústria. Né? Nós tivemos a oportunidade de debater hoje aqui nessa comissão o fato de que, se olharmos assim, a função de produção da economia, que tem máquinas e equipamentos, tem mão de obra, enfim, tem a combinação desses dois fatores com tecnologia, né? As políticas recentes têm atuado no sentido de tratar do retorno do capital, por exemplo, na questão da desoneração da energia elétrica, né, reduzindo o custo de produção, né, a questão da qualificação da mão de obra também aumentando, no sentido de aumentar a produtividade do fator trabalho, que está sendo usado intensamente no país, estamos com recorde de baixa de desemprego no país. A questão da desoneração da folha, Vossa Excelência perguntava se essas medidas só impactaram o consumo, não vão impactar as empresas. Acho que são muito recentes as medidas, né? Folha de pagamento início do ano, desoneração de energia mais recentemente, então demora, imagino, tem uma defasagem aí até essas reduções aí de custo afetarem o processo produtivo das empresas, enfim. São todas medidas...
Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva que, quando eu falo da baixa produtividade das empresas, exclui-se daí o agro, tá? Que tem investido nos últimos 40 anos muito em inovação e tecnologia e tem superado essas dificuldades e essas crises. Quando eu digo baixa produtividade, eles são de outros setores.
Ok, então eu creio que elas são muito recentes para terem cursado aí... na vida das empresas, enfim, vamos acompanhar ao longo desse ano iniciativas já adotadas de importantes, né, como desoneração da folha, desoneração da energia elétrica, as questões de qualificação da mão de obra também, enfim. Em relação à questão da política monetária, que Vossa Excelência se referiu, o aumento da inflação no período recente, que o Banco Central também tem... mencionado esse fato, nós já fizemos um ajuste na política monetária, entendendo que a comunicação da política monetária é parte integrante do processo da própria política em si. Né? Isso já teve reflexo, inclusive, nas condições de financiamento do mercado, na remuneração dos títulos financeiros, no custo de captação, enfim, esse processo está em curso. Né? O que nós temos dito é que vamos acompanhar o cenário macroeconômico nesse período à frente para, então, nas nossas reuniões de política monetária, decidir se e quando tomar passos adicionais no sentido de fazer essa convergência acontecer. Então, eu diria que o Banco Central tem os instrumentos. O Banco Central está avaliando o cenário econômico. Enfim, vamos ver aí nos próximos, no período à frente, qual vai ser a estratégia colocada em prática pelo Banco Central. Bem, já entrando nas questões do senador Cristóvão Buarque, certamente o Banco Central não está só analisando, olhando a paisagem, analisando os dados, ele está atuando. Parte dessa atuação é a própria enfoque da sua política. Né? Isso já reflete nas condições financeiras e monetárias, uma parte disso. Então já há uma mudança, obviamente, de postura em relação à política monetária. Que Vossa Excelência recorda, na última vez que vim aqui a esta comissão, em dezembro do ano passado, nós tínhamos uma estratégia que seria de manutenção por um período suficientemente prolongado das condições monetárias e financeiras, com uma estratégia mais adequada para fazer a convergência. Essa estratégia mudou. Essa mudança na estratégia foi comunicada. Né? E essa mudança na comunicação já tem produzido alguns efeitos sobre as condições financeiras e monetárias da economia. Em relação... as desonerações que Vossa Excelência mencionou, usando fontes do Ministério da Fazenda, que conduz esse processo, há uma estimativa aqui de 46,7 bilhões de reais em 2012 por conta das exonerações e uma previsão de 11 bilhões para o ano 2013, perfazendo um total de 57,7 bilhões de reais, estimativas do Ministério da Fazenda, do impacto fiscal das desonerações até o momento, enfim, realizadas. Em relação à inflação dos pobres, que foi divulgada, que Vossa Excelência mencionou, a inflação dos pobres, o IPC1, CC1 da Fundação Getúlio Vargas, né, o acumulado em 12 meses, ele inclusive tem caído desde setembro, outubro do ano passado. O mensal recuou, mas está num nível elevado. Essa é mais uma medida de inflação. Nesse caso, a participação dos alimentos é maior, naturalmente, a proporção de alimentos nessa cesta de consumo desse IPC-C1 da baixa renda é maior do que no índice preço ao consumidor, que é usado como balizador da meta de inflação, salvo engano, em torno de 40% do IPC-1. Né? Então, essa elevação dos alimentos, que ainda não voltou no nível do consumidor, tem sido mais sentida neste indicador do que no IPCA. Né? Mas, como nós vimos na apresentação, nós vemos ali a inflação de alimentos no atacado já fazendo uma volta recentemente. Ainda não passou para o consumo, estamos avaliando essa transmissão aí nos próximos meses com cuidado para ver como se processa isso. Mas, certamente, a mesma lógica que se aplica à inflação ao consumidor medida pelo IPCA se aplica aqui também nesse IPC1, dentro dessa estratégia do Banco Central já ter alterado seu enfoque em relação à política monetária. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, eu queria agradecer, parabenizar a Vossa Excelência pela forma equilibrada, sóbria, respondeu a todos os questionamentos feitos aqui no dia de hoje. Eu, como presidente, senador Cristóvão Buarque, tenho que conduzir o debate, me sinto privado de estar fazendo parte do debate. Eu só queria registrar que eu acho que a fala da presidenta Dilma na África do Sul não foi nada diferente do que ela tem falado no último período. Eu acho que ela foi muito firme, senador Pedro Tarso, quando lançou a nota falando de manipulação, dizendo que o combate à inflação é um valor em si mesmo e permanente do meu governo. É claro que o instrumento do Banco Central é a política monetária, mas o governo como um todo, agora o relator, nosso líder Eduardo Braga, é relator da MP dos Portos. Nós tivemos a desoneração da cesta. A luta para diminuir o custo do Brasil ajuda nesse caminho. Agora eu queria, para encerrar, senhor presidente, falar aqui da nossa confiança na capacidade técnica do Banco Central, de todos os senhores. Nossa confiança. Eu acho que o Banco Central já demonstrou que não vai estar sujeito nem pressões políticas, nem de setores do mercado, e vai tomar a decisão que tiver que ser tomada. Eu acho que em vários outros momentos, como aquele agosto de 2011, esse caráter técnico do Banco Central ficou claro. E eu queria dizer ao senhor aqui que, como presidente dessa comissão, nós vamos estar apoiando qualquer que seja a decisão do Banco Central, porque os senhores conquistaram aqui, ao longo desse tempo, uma credibilidade de um Banco Central conduzido por servidores públicos com alta capacidade técnica. Parabéns ao senhor e toda a equipe do Banco Central. Lembrete que na próxima segunda-feira, dia 8 de abril, às 18h30, na sala de reuniões 19, da ala senador Alexandre Costa, do Senado Federal, será realizada audiência pública dentro do ciclo de audiências proposto pelo requerimento número 4, com a finalidade de debater substituição tributária e as micro e pequenas empresas. Convidados, Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho, diretor-presidente do SEBRAE, Arno Agostinho Filho, secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Humberto Luiz Ribeiro da Silva, secretário de Comércios e Serviços do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Cláudio José Trinchão dos Santos, coordenador do Confaz, e José Tarcísio da Silva, presidente da Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.